Então aqui, esse texto é um dos textos que traduz uma das maiores dores da nossa época. Nós vamos ver aqui um casal que perde uma menina, uma filha. Está aqui as fotos da menina. É um caso real. E vocês depois verão as fotos aqui da menina. Eu posso mandar para vocês, terminada a aula, eu mando para vocês depois, na edição, algumas dessas fotos da menina. Então, resumindo o que vocês vão ver agora, é a história de uma menina chamada Kate. Okay? Ela estava a caminho da high school, onde ela ensinava inglês, e um motorista de 45 anos, alcoolizado, bateu no Honda Civic que ela dirigia. E aí a menina morreu, com 23 anos, se eu não me engano. Tem que olhar depois melhor. E então, vocês vão ouvir agora no livro do meio das seleções um relato da mãe dela. E nesse relato ela explica que o propósito dela ao escrever isso foi ensinar ou propiciar a aprendizagem a pais que, se um dia passarem por isso, possam ter um alento que ela não teve. Okay? E ela fala que isso é uma das piores dores que alguém pode passar nessa vida. Pois bem, esta obra foi escolhida como exemplo do que nós vamos conversar agora por várias razões. A razão 1, isso que vimos, quer dizer, diante de um elemento catastrófico, insidioso, que arruína nossas vidas, por exemplo, se soltarem, eu vi uma foto hoje num dos jornais do Dirceu, José Dirceu, carregando um saquinho de roupa, completamente desfigurado, um homem que envelheceu 10 anos em um, sendo trocado de penitenciária lá em Curitiba, né? E dizendo que para onde ele vai ter um chuveiro público, comum, com os outros presos, uma celinha que ele vai dividir com outro camarada, tem uma latrina na cela, uma cama dura de concreto, é isso. Quer dizer, se esse homem, vamos supor que por qualquer razão for solto, acham que ele simplesmente volta para o mundo e para a vida? Será que ele consegue? Ou será que tudo que esse homem está vivendo agora, não devastou a vida dele? Onde estão as portas, as janelas desse calabouço no qual a historicidade da pessoa a precipitou por vezes? Onde estão essas portas? Onde estão essas janelas? Onde estão os caminhos que levam, que se não levarem ao jardim, pelo menos abrem para que o ar do jardim possa entrar e o sol possa vir? Onde estão? Isso é a nossa aula de hoje, tá, pessoal? É sobre isso que nós vamos tratar no relato desta mulher. O segundo elemento é mostrar para vocês bem, muito pontualmente, os fatores que mobilizam a pessoa. Ora, se é difícil sair daí, como você não gosta do emprego, você vai lá e diz, eu quero demissão, vou cuidar da minha vida, e outras coisas que você tem influência. Por que, em situações assim, é tão dramático a mudança? O que amarra a pessoa exatamente a algo que ela então não consegue mudar? Não é? O sujeito tem uma empresa, a empresa quebra, ele tem que demitir funcionário, aquele horror todo, não vai para a justiça, tem que indenizar meio mundo, contas chegando, ele está preso a isso? Não há uma maneira de lidar com isso sem necessariamente estar nem um cabo na bolsa existencial? E o terceiro fator muito importante aqui é que, se vocês aprenderem a lidar com esses elementos e ensinarem outras pessoas, muito provavelmente nós não estaremos mais refém de certas coisas existenciais. Okay? Refém de certos abalos que levam a pessoa para o caminho das drogas, para o caminho de desfazer suas famílias e de se arruinar existencialmente. Então são os três principais fatores pelos quais hoje a gente estudará esse tema. Vamos supor que um de nós atendesse essa mãe da Kate. Okay? E ela, na primeira consulta, o Betinho aqui, jovem talento, atendesse a mãe da Kate. E aí, já na primeira consulta, ela te dissesse: Betinho, me dá um jeito de mostrar, eu vi lá um artigo seu na revista sobre portas e janelas que existem nas nossas historicidades, pois onde estão? Eu quero saber. Mostra. E o Betinho, após ouvir a historicidade desta mulher, olha o que ele faz. Ele diz para ela, até anotei aqui, ó, alguns itens de portas e janelas. Ele diz para ela assim, ó, uma das portas que a senhora tem são estudos na internet. E vou especificar para a senhora. Se a senhora entrar em sites como da Universidade de Michigan ou outras, a senhora encontrará muito provavelmente coisas que lhe trarão o sol e a brisa. E a senhora poderá ver o jardim. Não é a janela que a senhora está falando? Outro ponto que ele fala. Outra janela importantíssima. Velhos amigos que voltarão. Esses velhos amigos trarão um oxigênio novo. Um oxigênio que, se a senhora souber sentar e usufruir, muito pode lhe ajudar. E tem portas, aliás, portas não, verdadeiras sacadas, pelas quais a senhora vai poder, se não acessar o seu jardim, pelo menos sentir o aroma das rosas, das flores, e dali se inspirar com o sol. E ela diz, quais são? Ele diz assim, eu não tenho agora o tempo para lhe explicar, porque são janelas que, na verdade, funcionam como antijanelas. É que o professor Parker ainda não passou essa aula para nós. É uma das aulas lá que ele vai passar em novembro e dezembro, muito avançadas. Mas eu já posso lhe dizer mais ou menos como é que é. Sabe aquelas festas familiares que agora começam a acontecer, aniversários e tudo? Ela disse, não vá. Recomendação filosófica e clínica. Tal qual alguém diz para um drogadito que está convalescendo, cuidado com a cocaína. Não vá. Ela diz, doutor, um filósofo clínico pode agendar desta forma? Pode. O nome disso é intencionalidade dirigida. Nós fazemos isso em estruturas de pensamento como a da senhora, que tem uma abertura epistemológica para isso. Só que o aconselhamento, nesse caso, é baseado na sua historicidade, na sua estrutura de pensamento, e não no que eu acho, e não no que eu penso. Olhem que interessante. Aí, esta senhora pergunta para o Betinho, como você sabe, de onde você tirou essas portas e janelas? Vejam que só o fato de nomear onde estão e o que tem na abertura dela já tranquilizou muito essa mulher, que ficou seriamente intrigada. Eu disse para ele, como você sabe? De onde você tirou isso? Historicidade. Bem claro para vocês, não é? É por isso que precisamos estar muito atentos à historicidade da pessoa, aos dados divisórios, aos enraizamentos. Lá está o manancial infinito das coisas que nos servirão na clínica. Quanto maior nossa fluência na historicidade, quanto mais compreendermos como ela está estruturada para cada pessoa, mais poderemos encontrar neste castelo, nesta arquitetura existencial, os elementos, as aberturas, as janelas, o funcionamento de idas e vindas dos elementos que lá vivem. Mas isso tudo foi um prefácio. Agora eu quero mostrar de fato para vocês os elementos profundos. Sem mais delongas, vamos diretamente ao ponto, está bem? Ela diz no texto dela, a dormência... ela começa contando. Menos de uma hora depois de me comunicarem a morte de Kate, sentei-me na sala de espera do pronto-socorro e perguntei a uma colega sobre sua turma naquele semestre. Não derramei uma lágrima no funeral de Kate. Voltei a dar aulas de jornalismo na Universidade de Indiana uma semana depois. A dormência começa a passar mais ou menos na mesma época em que as pessoas ao redor continuam suas vidas. Vamos repetir? A dormência começa a passar mais ou menos na mesma época em que as pessoas ao redor continuam suas vidas. Então, provavelmente ela voltou para casa, recolheu as coisas, sei lá que providências ela tomou, ela não nos diz. No entanto, quando as pessoas ao redor dela, tios, vizinhos, a escola chama e tudo mais, começam a retomar a vida, então a dormência que ela fala termina. Questões para os senhores. Sabemos na historicidade desta mulher, na mãe da Kate, o nome dela é Nancy, da Nancy, sabemos onde estão as portas e as janelas que permitem a ela, na dormência, na pós-dormência, respirar, olhar, se inspirar? Ou talvez não é preciso, ela dá conta disso. Nós não sabemos. Manter a aparência de normalidade nos primeiros anos exigia vigilância constante. Eu fazia longas caminhadas no bosque, onde ninguém pudesse me ver chorar, nem me ouvir falar com Kate. Uma noite, estávamos jogando cartas com amigos, quando o filho deles telefonou. O pai revirou os olhos, fingindo protestar contra a interrupção, e disse que ligaria de volta no dia seguinte. Saí da sala e cruzei os braços diante do espelho do banheiro. Eu trocaria todos os dias do resto da minha vida por aquele telefonema de 30 segundos. Mas retornei com um sorriso. Ninguém percebeu. Vamos pontuar o que eu falei no início da aula. Olhem onde estão as amarras. Olhem onde estão as coisas que fazem perpetuar o drama, que fazem com que a pessoa tenha que investir no tempo, na compreensão dos fatores, em outros elementos que são extremamente pesados, que são extremamente cansativos, desgastantes. Veja o que ela está fazendo. Ela está nos dizendo que tudo voltou ao normal e ela teve que manter as aparências. Normalidade, como ela falou, não é? E que lá jogando carta na casa dos amigos, recebe o telefonema de um filho, ela se lembra, puxa, quanto eu queria um telefonema como este, e vai lá para o banheiro chorar. São estes os fatores de amarração. São esses que impedem a pessoa de fazer as cicatrizações internas diante de algo para o qual, e no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa época, costuma ser extremamente doloroso. O que seria aqui na historicidade dela, pelo que temos visto, um elemento que daria um trânsito? Lembrem de não perder de vista os procedimentos clínicos, tá? Porque eles são os fios condutores aqui. No caso dela, ela está indo em direção a um desfecho, pela própria natureza da obra dela e com a qual ela se propõe. Ela também usa esquematismos de resolução. Ah, eu estou com vontade de chorar, eu vou lá para o banheiro, choro, depois eu volto, ninguém vê meu rosto, ninguém percebe. Esquemas resolutivos. Ela usa instrumentação sensorial como radar para constatar coisas que depois no registro racional ela vai assimilar, as argumentações derivativas. Vão vendo os submodos que ela utiliza e as mesclas desses submodos. Pois bem, no caso dela, aqui, ó, aqui exatamente, nisso que ela está nos colocando, você poderia trazê-la, primeiro, nesse bosque onde ela vai chorar e conversar com a filha Kate, você poderia colocar nisso aí vários elementos submodais para ela. Ok? Como, por exemplo, o que você vai conversar com a filha Kate lá? E conhecendo a historicidade dela, você pode melhorar esse diálogo com a menina. Vocês sabem que é um dado imagético, né? Que ela vai lá, ela caminha, ela chora, deve dizer que tem muita saudade da filha, etc. Podemos melhorar esse diálogo dela, ajudá-la a isso. não é? O que de fato você gostaria de conversar com ela? E isso não sei se é essa pergunta, tá, pessoal? Às vezes não é essa pergunta que eu coloquei. Nós temos que saber qual é a pergunta apropriada para ela, nesse contexto. Às vezes é, você quer chorar e dizer que tem saudade dela? Pois faça isso. E então, ao chorar e dizer da saudade dela, ela estaria encaminhando esses elementos para a cicatrização que, de fato, é a usual para casos assim. E não a questão social, que faz com que essas pessoas... Olhem, vocês devem conhecer pessoas que passaram por isso, eu conheço, e algumas, já a maioria, leva esse filho morto para toda a vida, né? Carrega essa dor, essa perda, como é tida muitas vezes, para toda a vida. Não sabe como instrumentalizar isso. E é muito pesado. É muito pesado. Ok? Bem, então aqui vocês já viram como tratar essa questão. Sobre a aparência de normalidade, nós teríamos que trabalhar com ela. Como ela poderia, na historicidade dela, não precisar forçar essa barra? Olhem como é bonito. Você encontra vários pontos na historicidade dela nos quais ela não precisa manter esta aparência de normalidade. Por exemplo, tem uma velhinha na rua dela que lava as roupas da casa. E ela uma vez por semana vai lá e é uma pessoa... Ela se dá muito bem e é uma pessoa com quem ela não precisa manter a normalidade. Ela pode se soltar, pois ali há outra janela na historicidade dela, na estruturação dela. Está vendo? Bem, ela prossegue. No entanto, a tristeza e a raiva que se seguiram à morte de Kate, vejam, tristeza e raiva, empalidecem diante da imensa saudade. Às vezes sinto o pânico me invadir, escrevi para uma amiga, e fico tão devastada de saudade que não sei como vão aguentar. Vejam o que ela está nos dizendo, que diante do que ela viveu, a enorme tristeza que ela sente, a raiva de ter uma filha, olha pelas imagens, a menina é muito querida, muito bonita, uma jovem professora, 23, 24 anos. Essa tristeza e essa raiva empalidecem diante da dor da saudade. O que acham de uma estrutura de pensamento que, para aliviar tristeza e saudade, você precisa inocular a dor da tristeza e da raiva, você precisa inocular a dor da saudade para amenizar? Não é ainda muito ruim, gente? Claro que para cada pessoa isso é diferente, para cada situação isso é diferente, para cada estrutura de pensamento é diferente. Mas será o melhor que essa mulher consegue? Quanto tempo isso vai durar? Talvez uma vida? 10, 15 anos? Não há um outro mecanismo que possamos adotar para atenuar, para cicatrizar conforme o que está na pessoa? Se nós passássemos por isso, nós gostaríamos de ficar assim? Provavelmente não, não é? Se tivéssemos um mecanismo que não nos alienasse, que não nos fizesse mascarar a situação, porque afinal, ela amava essa filha, que respeite o que havia dos conectivos em andamento, mas que transforme isso para umas bases, que a pessoa possa viver com isso, administrar isso, crescer com isso. E chorar, claro, as dores em torno disso. Não seria melhor? Bem, aqui tem uma coisa muito interessante, ok? Quando você considera a historicidade da pessoa, para qualquer ponto de referência na historicidade, nós temos vários sistemas de equivalência, vários sistemas de elementos de vizinhança. Por exemplo, uma pessoa que nos fala assim, ó, ah, eu amo muito estar com pessoas queridas, com pessoas lá da universidade, com quem eu troco ideias sobre linguística e tudo mais. Bem, você não precisa investigar muito para saber que ela gosta muito provavelmente lá do ambiente da universidade, de várias coisas como livros da biblioteca, certos professores, provavelmente são vizinhos que estão lá, não é? Ok. Quando uma pessoa pontua isso, que ela nos diz, olha, eu tenho raiva, tristeza, saudade, ela tem outras pontuações em torno disso, tal qual essa pessoa que falou lá da universidade. Se eu tenho influência na historicidade desta pessoa, olhem que bacana, eu posso trocar, propor, aproximar, endereçar, desde que ela aceite na IP dela, e isso nós vamos verificar via, via elementos submodais, né, por aproximação. Por exemplo, o que é próximo para ela da saudade, mas para ela acarreta um elemento melhor que a saudade? Talvez reminiscências baseadas em fotos da filha, no qual ela pudesse escrever. Seria bem melhor do que as saudades. Ela ter, por exemplo, levar uma foto da filha quando ela vai caminhar no bosque e, olhando para a foto, falar certas coisas. Talvez, eu não sei, teríamos que pesquisar. Isso seria um elemento dessa vizinhança, da saudade, mas melhor em relação à saudade, subjetivamente, para ela. Ok? Olha, tem mães, tem pais que fazem isso com seus filhos, intuitivamente, vê que o filho chega em casa, está contrariado, não foi bem na escola, um pai amoroso chega para ele e diz, ô filho, bota isso para fora. O que está vendo? O que houve lá hoje que tu está assim? Fala comigo, pô. Te abre. Eu sei que tu vai ficar melhor. E o guri briga com o pai. Ah, não te mete. Tu é outro que nem aquele meu professor que só me dá nota baixa, não sei o quê. E aí depois, né, esse pai vê o filho, vai lá, senta perto dele. E aí já começou o jogo, pai. Não sei o quê. Quer dizer, melhorou. Isso, claro, nós temos que pesquisar, né, gente? Não dá para usar isso aleatoriamente ou em torno de chavões, achar que isso vai ser uma panaceia, não é, ok? Precisamos ter todos os cuidados de clínica que vocês aprendem. Vamos prosseguir aqui. Às vezes sinto pânico e fico tão devastado de saudade que não sei se vou aguentar. Olhem o que essa mulher está passando. Em seguida, ela continua. Encontrei na internet o estudo sobre a perda da Universidade de Yale, se escreve Yale, que sugeria que a saudade era o sintoma mais angustiante do luto, sobretudo nos dois primeiros anos. O estudo incluía pessoas que tinham perdido marido ou esposa, um dos pais ou um irmão. Escrevi a Holly, uma das autoras, e perguntei por que os pais que perderam filhos não tinham sido incluídos. Ela me disse que perder um filho é tão pior em ordem de magnitude que não pôde ser comparado de forma significativa às outras perdas. É assim para todo mundo? É assim sempre? Não. Há pessoas que têm filhos e nem consideram que são filhos, né? E para cada um é de um jeito. Mas, para essa mãe, ela compreendeu, de certo, muito profundamente essa resposta e serviu para ela muito, não é? Porque, de fato, para ela era assim que estava acontecendo. Provavelmente muito mais forte do que perder um pai, uma mãe, um marido, uma esposa. Outro fator que amarra fortemente a pessoa a esta referência da perda, que aliás é muito forte, viu, pessoal, são os fatores relacionados àquilo que se foi. Então, essa filha que partiu, o que acontece? Essa mãe tem que encontrar as amigas da filha, tem que lidar com coisas que a filha deixou pendente nessa pequena cidade, com familiares, festas de família, e uma série de outras questões que vão acontecer, questões que tinham a filha como um dos elementos atuantes muito fortes e que agora acontecerão sem a menina, fazendo com que ela reviva a dor. E ao olhar para o futuro e constatar isso, mais uma vez dói tudo de novo. É mais um dos fatores que faz com que a pessoa fique nessa clausura terrível, existencial. Ok? Vamos adiante. No terceiro aniversário, terceiro, hein, gente, sem Kate, Steve e eu andávamos na cozinha, chorando. A saudade vinha em ondas, e quando ficava muito ruim, quando eu não sabia mais se queria continuar, repetia as seguintes frases. Você se sente assim agora, Nancy. Mas aguente e veja como se sentirá amanhã. Não sei como, a situação sempre parecia um pouquinho melhor no dia seguinte. Veja, aqui vocês já aprenderam isso, ok? Janelas que estão codificadas por atalhos e por em direção ao desfecho. Então, você pode pontuar aqui para a pessoa. Quando você entrar nessas situações de dor, que você sabe que vai padecer muitíssimo, como... Deixa eu puxar aqui algum colega que caiu. Quando você entrar nessas situações de dor, que você... está padecendo muitíssimo, você usa uma dessas janelas na forma de atalho e na forma de portas, colocando para a pessoa, fazendo em direção ao desfecho, como o pulo do atalho, mostrando para ela, olhe, amanhã, quando você acordar, você estará muito melhor, lembre sempre disso. E pense no que você vai fazer, no que você vai pensar, onde você vai estar e o que acontece quando há essas melhoras. Como eu sei que com isso eu não estou fazendo aquilo que alguns médicos fazem quando uma pessoa está em luto? Eles dão a medicação, sedam a pessoa e depois a pessoa diz, o senhor não tinha o direito de fazer isso. Eu tinha o direito de viver o meu luto, a minha dor. Vou dar um hipnótico para a pessoa dormir e a pessoa se sente roubada, furtada existencialmente. Como eu sei que ao fazer isso eu não estou incorrendo neste erro? Pela estruturidade da pessoa, de novo. Pela estrutura de pensamento dela. Se eu perdesse um filho meu, eu não gostaria que me anestesiassem ou que me dessem um hipnótico. De jeito nenhum. Ok? Eu gostaria de ficar acordado. Mesmo porque outros familiares teria que estar com eles numa hora difícil como essa. Mas isso é assim para mim, para cada pessoa de um jeito. Temos que ver como seria para cada pessoa. Se a Nancy, se para ela a gente pudesse fazer isso e jogá-la para esse amanhã próximo no qual a dor se traduziria então em se sentir melhor, em esperança, etc., podemos fazer essas janelas, ok? Sobretudo se tiver conectivos de aprendizagem e outras coisas. O mais estranho é que a única vez que senti o que se poderia chamar de alívio naqueles primeiros anos foi quando pulei num lago gelado depois de uma caminhada. A água levou embora todas as minhas sensações, o peso, a tristeza, a raiva e até a saudade. E por uns breves segundos me lembrei de como era a vida antes. Janela para os elementos sensoriais. Portas para os elementos sensoriais. Aqui, o filósofo clínico que tivesse capricho e cuidado na historicidade dela, talvez visse nessa historicidade que voltar à academia, que ela não tem ido há muitos meses, que voltar a correr, que ela não corre há muitos meses, que voltar a tomar um chá com as amigas, que ela não toma muitos meses, seriam elementos sensoriais que teriam um correlato qualquer com esse banho gelado no lago. Talvez. Tudo isso é pesquisa. Muitas vezes nós usamos um procedimento clínico e constatamos, não funcionou. O que poderia então ser no lugar disso, não é? Bem... tempos de prova. Daqui a pouco faremos o intervalo, tá, pessoal?
Gustavo, por favor, me alcança tudo ali. Isso aqui?
Acordar um pouco. Bem, vamos adiante aqui. O que mais preciso é de força para olhar além da minha tristeza e não julgar os outros com tanta severidade. Aceitarei melhor as pessoas pelos que elas são. Mostrarei mais coragem e farei tudo possível para que sua lembrança, Kate, continue viva. Julho de 2006 e 2007. Vou repetir o que ela escreveu, tá? Isso aqui são coisas que ela escrevia. O que mais preciso é força para olhar além da minha tristeza e não julgar os outros com tanta severidade. Do que ela está falando? Ela queria compreensão dos outros, é isso? Ela queria atenção dos outros, respeito para com a dor dela? Ela queria que os outros interagissem com ela de uma outra forma? Do que ela está falando? Estão vendo? O que mais precisa de força para olhar além da minha tristeza e não julgar os outros com tanta severidade? Será que quando ela diz que precisa de força, é de força de fato que ela precisa? Será que quando ela escreveu isso, exatamente logo da perda da filha, ela não estava já tentando uma maneira de respirar e achando que isso seria o melhor, quando na realidade isso era apenas um sintoma? Se dessemos essa força a ela, de que ela fala, será que ela não se arruinaria com essa força, ao invés de se arrumar? Estão vendo? Temos que ter cuidado, viu, pessoal? Isso é como encontrar uma pessoa num velório chorando e assumir que ela deve chorar para toda a vida como maneira de lidar com o velório. Claro que não, não é? A gente tem que analisar direitinho para ver essas coisas. Ela recua aqui no escrito dela. Ela estava falando dos 3 anos depois da morte. E agora ela recua e diz: 6 meses depois da morte de Kate, Steve recebeu o telefonema de um amigo de Nova York, com quem não falava havia mais de uma década. Por uma vontade súbita, o amigo pesquisara o nome de Steve no Google e encontrara reportagens sobre o acidente. E disse a Steven que estava a caminho de Indianápolis. Acabou passando alguns dias conosco e desde então ficamos mais próximos dele e da mulher. Todo pai enlutado que conheço tem histórias assim. Um amigo do passado aparece e se torna um salva-vidas. Infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Todo pai ou mãe perde bons amigos que acreditavam que sempre fariam parte de sua vida. Um dos antigos amigos de Steve fez um discurso no funeral de Kate. Mas, como Steve não se recuperou como ele esperava, os dois discutiram e se afastaram. Observem aqui, temos vários elementos aqui. Para esta mulher, para este casal, provavelmente, para a Nancy e para o Steve, estes amigos antigos que começam e podem retornar, retornam mediante essas janelas que se abrem na historicidade, que provavelmente não se abririam se a menina fosse viva. A ausência dela, o afastamento dela, abre espaços, abre desde tempo, que é o tempo que você dedicava a estar com essa filha, abre desde os elementos de afetividade que eram destinados a ela, os cuidados, as relações de troca, começa a sobrar em alguns aspectos da vida, faltar em outros. Isso abre janelas, abre portas, pelas quais passam novos amigos, amigos que se vão, é natural, é uma coisa extremamente compreensível e razoável. A questão é que não precisa ser um dado aleatório, você não precisa ficar esperando para que alguém te ache pela internet porque viu lá que houve um acidente. Não, você pode caminhar. Lembram das outras aulas? Quando ao invés de só abrirmos a janela e esperarmos que de lá de fora se precipite em direção a nós, nós passamos da janela para lá? Por que não fazer isso? Conhecendo a história dela, a EP dela, você pode propor. Há velhos amigos aqui que você poderia estar nessa hora. Quem são esses amigos? E a pessoa vai lá vasculhar na historicidade, na IP dela, em torno desses amigos. E acha dois ou três. Um morreu. O outro está fazendo um doutorado na Rússia. O terceiro é vizinho de cidade dela e ela pode conectar. Ok? Janelas, portas, atalhos nesse castelo estrutural que é a historicidade. Aprender a lidar com os mecanismos da historicidade é muito bonito, viu, gente? Lembrem, a amarração se dá muito por conta desses fatores. Um outro elemento que costuma amarrar muito fortemente a pessoa nesses infortúnios que fazem um arraso na vida, que estraçalham um monte de coisas, é essa pontuação que eu chamo de pontuação acadêmica da vida. Segundo a qual você tem que, bom, pela minha historicidade, agora eu tenho que esperar 2 anos para poder chegar a tal coisa. Então eu tenho que trabalhar daqui para 10 anos, estar aposentado e não sei o quê. Isso, para algumas pessoas, é extremamente cruel, pesado, déspota para com a existência dessa pessoa. Pessoas que não funcionam por essa cronologia existencial, isso é um horror. Uma mãe dessa olhar para o futuro e imaginar, vou viver toda a minha vida agora sem a minha filha, acabou, é terrível. E esse tipo de visão é uma visão típica de quem está fortemente atrelado a uma historicidade que tem como seu maior lastro os exames categoriais de uma época. Okay? É muito típico, é muito peculiar. Sabe? A não ser, claro, que ela tenha uma religiosidade, que ela seja espiritualista, kardexista, então ela vai ter uma outra explicação, talvez nem queira chorar para não atrasar a evolução da filha, ou se ela é católica, vai entender que são os mistérios de Deus, e Deus escreve assim, a gente é que não entende, aquelas coisas. Mas afora isso, pode ficar bem complicado todos esses elementos, tá bom? Para ser justa, diz a Nancy, às vezes fomos nós que nos afastamos dos nossos amigos. Vejam, observem. Pouco depois da morte de Kate, uma mulher me escreveu para contar que a cirurgia de próstata do marido tinha sido um sucesso. Deus guiara as mãos do cirurgião, disse ela. Ora, eu sei que a intenção não era essa, mas para mim a conclusão foi que Deus não guiara as mãos do homem que esmagara o carro de Kate. Quando pais enlutados se reúnem, costumam contar as coisas esquisitas que nos dizem. Vejam aqui, pessoal. Aqui nós temos outra pontuação da historicidade de pessoas que estão amarradas às suas historicidades, que historicidades que não são referências para essa pessoa. Historicidade é onde você esteve, com quem, o que aconteceu, o que houve. Não é a pessoa. Nós transcendemos a historicidade, ainda que por vezes possamos de tal forma nos identificar com nossas historicidades que podemos confundir. Não é um fato que houve como sendo nós. Isso que ela está colocando é muito, muito próximo disso. Quer dizer, uma amiga liga e diz para ela, puxa, graças a Deus meu marido se salvou. Por vezes a intenção da amiga era até dizer para ela, olha, ainda que algumas vezes não possam ser salvos como a sua filha, às vezes sim, podem ser salvos, que tal? Mas ela entendeu como ela quis. Ela está fortemente amarrada a isso. E a compreensão dela está limitada a isso. Como que construir aqui janelas, portas, para que ela se desloque para além disso, para que ela possa transcender esse elemento historiográfico dela? Onde estão aqui? Se ela está usando um critério comparativo, vocês podem utilizar o mesmo critério comparativo? Lembrem os modos que eu mostrei no início da aula? os contrastes dos esquematismos de resolução, esquema resolutivo. Ora, ela está comparando e diz, vejam, para mim parece que Deus então salvou lá a filha dela e não salvou minha filha do sujeito bêbado que esmagou o carro dela. E você pode usar o mesmo critério de comparação e diz, pois é, mas se Deus muitas vezes por motivos misteriosos faz isso e deixa que uma inocente morra num carro esmagada pelas mãos de um bêbado, muitas vezes Deus também salva pessoas que seriam esmagadas por conta de uma embriaguez, como por exemplo naquele marinheiro que embriagado entrou no mar para salvar 5-10 náufragos no mar Mediterrâneo. Foi pelo alcoolismo que ele entrou. Ele mesmo depois disse que não teria coragem, não tivesse embriagado. Pessoas que usam critérios comparativos e você usa esses elementos, eles funcionam como janelas do lado oposto. Muitas vezes, no entanto, todavia, contudo, temos que cuidar, porque a natureza desse encarte na malha intelectiva, desde o termo utilizado até o exemplo codificado, tem que fazer sentido na IP da pessoa. Sabe? Senão a pessoa diz, doutor, não tem nada a ver com o senhor está falando com o que eu vivi. Quer dizer, o exemplo precisa ser próximo. Como pegue uma pessoa com quem você convive, que você ama. Você sabe quais exemplos e de quais contextos a pessoa vai dizer, ah, isso serve para mim, ou que ela vai descartar e dizer, não tem nada a ver, você está viajando aí na maionese, não é? Para cada pessoa. Então ela fala do que essas pessoas, quando pais enlutados se reúnem, costumam contar as coisas esquisitas que nos dizem. Abre aspas agora. Sei como se sente, meu avô morreu ano passado. É triste, mas não está no mesmo universo de perder um filho, meu caro. Outro exemplo. Sempre digo a meus filhos para não andarem naquela rua, diz uma mãe para ela que perdeu a filha lá, né? E ela pensa, então minha filha estaria viva hoje se eu tivesse feito o mesmo que você? Outro exemplo que os pais falam. Tudo acontece por alguma razão. E aí ela vai para dentro dela e diz, seria bom se fosse verdade, mas isso não é consolo nenhum. E assim sucessivamente. Ou seja, ela codificou os piores exemplos para como citação que mostra a amarração dela em torno deste grande padecimento. É o que muitas pessoas fazem, ok? Vocês estão aprendendo como transcender esses elementos com base na clínica. São 20 horas, 6 minutos, horário de Brasil. Então a Nancy continua narrando e ela conta assim, ó, a maioria das pessoas fala sem pensar. E dizer qualquer coisa, mesmo que machuque sem querer, é melhor do que não dizer nada. Quando alguém evita o assunto, nos sentimos ainda mais isolados. Olhem que curioso. Entretanto, fizemos ajustes. Alguns amigos queridos conseguem escutar quase tudo, por mais que seja doloroso. Outros não querem saber de tristeza, mas aceitam histórias alegres de Kate. E também temos amigos que parecem entrar em pânico com a simples menção do nome dela. Hoje percebo que para eles, nos procurar, sabendo que há possibilidade de tocarmos no assunto, é um gesto de compaixão. Isso que ela está nos colocando aqui é um fator que a aprisiona aos elementos da historicidade dela? Isso que ela está colocando aqui é um fator já de cicatrização na historicidade dela? É um fator de trânsito, ela está nos mostrando? Vejam, ela nos diz aqui que a maioria fala sem pensar, mas que ainda assim dizer qualquer coisa, mesmo que machuque, é melhor do que dizer nada. Ela está dizendo que isso é assim para ela. Nós não sabemos se isso é um fator de cicatrização ou não. Observem aqui uma marcação importante dentro desse trabalho que a gente está fazendo. Você tem um velho casarão. Sua esposa diz, eu preciso de uma janela para o jardim, chame o pedreiro. Eu diria, se é uma casa que você comprou, não é você que construiu, chame o arquiteto. Ou chame o engenheiro. Eu não sei se aonde ela quer abrir passa um cano. não é? Um cano importante, uma fiação importante, eu não sei. Como é que eu vou quebrar, sair quebrando sem saber? Vai que está ali a pilastra que segura toda a ala da casa, a ala que dá lá para o lago. Vai tudo para embaixo. Entendem? Então, em questões assim, dúbias, que nós não sabemos pela historicidade, pelos dados que temos, se se trata de uma área de trânsito, se já é cicatrização, se é uma recaída, nós não sabemos, não vamos mexer aí. Vamos aguardar. No âmbito da historicidade, nos desdobramentos, isso costuma se esclarecer. Mas na hora, provavelmente, não temos maiores elementos, tá bom? Ela continua dizendo, então, é difícil identificar o que separa os que aparecem dos que somem. Essas pessoas têm o que Steve descreve como graça secular. A coragem de estender a mão à paz enlutados, de escutar sem mudar de assunto, nem dar conselhos, de citar o nome do filho, o dom mais maravilhoso de todos. Olhem o que ela está nos colocando dela. Essa parte do texto aqui, hoje eu tinha tanta clínica que eu não pude nem riscar como eu costumo fazer aqui, mas eu geralmente eu risco pouco antes de começar a aula. Mas aqui era uma parte que eu riscaria com certeza. Porque isso aqui mostra algo muito bonito, ok, nas historicidades. Pela natureza do curso que estamos trabalhando, e como eu puxo muito por vocês, talvez alguns fiquem com a ideia de que somos nós, os filósofos clínicos, que temos que abrir essas janelas, abrir esses corredores, encontrar as passagens e ligar conectivos e tudo mais. Nem sempre é assim. Muitas vezes a nossa ação significará recuarmos e deixarmos que a pessoa faça estes dados. Muitas e muitas vezes, ok? Deixe-me explicar melhor para vocês. Isso que ela está colocando aqui, ó, que para ela, para o marido Steve, era muito bacana, muito bonito. Pessoas que procuravam por eles, amigos que sabiam ouvir, sem ficar tagarelando que o meu primo também perdeu e não sei o quê, e que Deus sabe o que faz, aquelas coisas, tá? E, ouvir. E também citar o nome da menina, a Kate, onde era o quarto da Kate, falar abertamente, sem afetação sobre as coisas, que isso para ela é um dom maravilhoso. Ou seja, muitas pessoas, até por contingência da dor, até pelos elementos do que é insuportável viver, elas acabam, às vezes, intuitivamente abrindo essas passagens da historicidade delas. Acabam abrindo via intuição, via ideias que surgem, às vezes, como caminhada. Por exemplo, há pais assim que dizem, eu vou adotar uma criança. E não tem mais quem faça o que recue. Outros fazem movimentos existenciais que constituem grandes janelões para os jardins amplos, para a vida. Ok? Quer dizer, é o que provavelmente ela faz quando ela coloca isso. Provavelmente, pela história dela, pela maneira dela de lidar com as coisas. Após a morte da Kate, dois antigos amigos levaram um caminhão até a casa dela e embalaram seus pertences na semana anterior ao Natal. Um colega de trabalho do Steve levou almoço todos os dias para ele durante um ano. Um advogado amigo nos acompanhou em todas as audiências, até o infrator ser condenado por dirigir bêbado e provocar a morte de uma pessoa. Nem todos os que nos procuraram na última década ainda estão conosco. O tempo, a distância, as complicações da vida atrapalharam, mas guardo um lugar especial no coração para os que nos ajudaram a chegar até aqui. Aí ela mostra mais um trecho do diário dela. Seu pai e eu ainda estamos com nossa vida em espera. Passamos cada dia com um peso terrível no coração. Sei que você não aprovaria isso e estou tentando fazer coisas novas. Olhe para onde chamam as volições, os caminhos, os anseios, as deliberações internas dela. Ela reconhece o peso, ela reconhece a dor, mas ela diz, olha, eu estou tentando coisas novas. Cuidado para não julgar essas pessoas, para não pesar sobre elas, tá, gente? Elas estão tentando, estão buscando. Todos comentam que somos fortes e ficam felizes porque superamos. Mas nada está mais longe da verdade. Isso ela escreveu logo depois do incidente, em julho de 2008. Uma das coisas que eu quero informar aos senhores é assim, ó. E isso é importante, tá, gente? É muito, muito importante. A dor, a angústia, a frustração que para muitas pessoas ocorre diante de uma perda, estes elementos podem fazer mascarar e criar miragens existenciais dentro deste grande castelo que é a estrutura do pensamento, dentro deste grande, desta crônica da arquitetura que é a nossa historicidade. E pessoas assim, por vezes, elas podem criar oásis que na verdade não existem. Se fosse só a criação do oásis como uma miragem que servisse como uma inspiração, isso até teria seu lugar. No entanto, para algumas pessoas, esse oásis, que é uma miragem, precisa de uma conformação real. E quando elas vão lá beber água desse oásis, aí essas coisas se despedaçam diante delas. E a miragem acaba sendo mais um fardo que algumas pessoas têm que carregar. Vocês já devem ter conhecido pessoas que tiveram relacionamentos afetivos muito profundos e bonitos. Quando terminou, o sujeito, a menina, ficam aí 2, 3, 4 anos batendo cabeça em relacionamentos que só levam a dor, frustração. De certa maneira, estão procurando nessas miragens reparação, alento, horizontes, mas talvez o caminho não seja esse naquele momento, naquelas condições. Então, quando uma pessoa coloca coisas como isso que ela colocou, eu quero sair, né? Nós estamos tendo dias melhores, nós sabemos que vamos conseguir tudo mais, estou tentando. Como saber se não se trata aqui de uma miragem? Que a saída desta forma de uma dor não é, na verdade, carregá-la junto. Sabe aquelas pessoas, eu vou morar na França, na Alemanha, na Inglaterra e tudo vai ficar bom para mim? E nós levam todos os problemas juntos. E só vão saber disso quando estiverem lá morando. E aí vão se dar conta que não era o lugar que causava tudo isso. Como saber em questões assim? Nunca viram aquelas pessoas? Agora estou num relacionamento novo, agora vai dar tudo certo. E você que acompanha a história da pessoa sabe muito bem o que ela está fazendo. Mesmo avisando a pessoa, não, mas agora é diferente, agora eu sei que agora eu estou melhor, tal, e você está vendo, né? E às vezes avisar não funciona. A pessoa precisa ir lá e viver aquilo. Isso é parte da construção da vida. E o terapeuta precisa respeitar isto, ok? Nós somos só terapeutas, né? Nós não somos deuses e precisamos respeitar, sim. Inclusive o direito de errar a pessoa, e às vezes há erros tremendos, que causam dores que infelizmente nós não podemos evitar. Bom, primeiro a Elisete, então. Ela colocou, quando a pessoa diz, eu vou colocar esse castelo todo abaixo. Ela consegue, algumas pessoas conseguem. Elas podem, por exemplo, cometer suicídio e terminar ali o elemento historiográfico. Podem. Pelo menos no que concerne aquilo que se chama na nossa sociedade de um eu, né? A pessoa pode também tentar uma ampla destruição de família, de relacionamento, de coisas que são importantes, que são ícones na vida dela, achando que ao fazer isso, ela finalizará todas essas coisas. No entanto, muitas dessas pessoas apenas fazem destruir para reconstruir quase que com as mesmas coisas. Até os encanamentos que tem goteira no novo prédio continuam lá com goteira. Há pessoas que fazem isso. Então, 2, 3 anos depois, a pessoa volta ao consultório com os mesmos sintomas, sabe? Com as mesmas coisas. Quer dizer, não era o que ela destruiu, na verdade, era parte da vida dela, importante tudo, mas ao refazer, ela refaz da mesma forma, sem as aprendizagens, sem as... É uma pena, isso acontece, não é? Agora, há aqueles que destroem realmente tudo e não conseguem mais se refazer, porque destroem coisas neles mesmos que seriam parte daquilo que eles precisam para fazer a reconstrução. E aí, muito se perde. E às vezes, dependendo do grau de autodestruição a que uma pessoa recorre, ela pode colocar fim a praticamente tudo. Pode acontecer. Olha, a existência humana é muito ampla. Não há como a gente colocar em uma caixinha de fósforo, né, e achar que vai definir tudo. A segunda questão, que era do Hildo, como nós sabemos que a pessoa não está se alienando? Como nós sabemos que a pessoa não está construindo uma miragem e tudo mais? Eu vou dar um exemplo bem singelo para vocês, mas que ele é bastante didático, tá? Vamos supor, você tem um filho, que você ama. Esse filho começou a andar em más companhias, começou a utilizar drogas. Então, você acompanhou toda essa trajetória, você lutou com ele, você ia para a escola com ele, foi tudo muito difícil. Não teve jeito, você acabou tendo que internar esse filho. Sabe, porque duas ou três vezes você chegou em casa, ele estava praticamente entrando em coma. Você teve que correr para o hospital e fazer desintoxicação, lavagem e todo... Nossa, aquele horror todo. Então, na terceira vez, você não arriscou e internou o menino. Bom, ele volta, depois do tratamento e tudo, aparentemente não quer mais mexer com drogas e tudo, e esse rapaz, 18, 19, 20 anos, diz para você que quer recomeçar a vida, quer voltar lá para a firma, trabalhar com você de novo. Claro, você aceita, você é pai dele. No entanto, você monitora. Subitamente, você chega em casa e sente um cheiro diferente, um cheiro peculiar. E aí você vai até o quarto dele e diz: Júnior, o que está acontecendo aqui? Ele diz: não é nada, é lá de fora, não é daqui. Mas você olha, vê o quarto desarrumado, vê certos sinais que você já sabe identificar, que mostram muito claramente uma recaída, mas para ele não é. Ele olha para você e diz claramente: olha, meu pai, eu não estou tendo uma recaída, não. Eu estou bem. O senhor está achando que eu não fique imaginando coisas. E você, então, acompanha. Logo adiante, você olha que ele vai sair para a escola e vê um daqueles antigos amigos dele, perto dele. Coisa que já estava afastada. Você nota que ele está de novo desgrenhado. As roupas não estão limpas. Você começa a ficar: nossa. E quando você fala com ele, o que ele fala é uma miragem. Só que ele não vê. Ele está caindo de novo, tudo de novo está construindo. E quando ele se der conta, procurar beber da água que ele precisa, e nesta miragem, ele vai passar sede de novo. E tudo estará muito gravemente adiantado de novo. É assim que na clínica nós podemos dimensionar quando estamos tratando de uma miragem que a pessoa está construindo. Em alguns casos, a pessoa vai se arrebentar com a cara na parede deste castelo, de pedra, vai se machucar muito fortemente. Sabe? E às vezes não era preciso. Havia tantos caminhos, tantas coisas, não é? É isso. Vamos adiante agora, tá bom? Já respondemos as questões, vamos adiante. Bem, onde eu estava, no quinto ano, no quinto ano após a morte de Kate, tínhamos mergulhado numa rotina com menos ondas, isso eu já falei, né? Tá. Lancei-me em projetos... Tínhamos uma rotina com menos ondas de pesar, mas com pouca felicidade. Lancei-me em projetos à memória de Kate. Fiz apresentações de slides, editei vídeos que ela gravara, Costurei colchas de retalhos para amigos que fizeram muito por nós, usando sempre pedaços da roupa de Kate. Sobreviver exigia tanta energia que sobrou pouca reserva para os esbarrões e hematomas cotidianos da vida. Observe o que ela disse. Sobreviver exigia tanta energia que sobrou pouca reserva para os esbarrões e os hematomas cotidianos da vida. Aqueles aborrecimentos que a gente tem, não é? Não tinha mais o que gastar com isso. Certa vez recebemos a visita de um grande amigo com a nova namorada. 3 semanas depois, eles nos mandaram uma lista do que nós, os pais enlutados, tínhamos feito errado e do que deveríamos fazer para que eles se sentissem mais à vontade. Tentamos remediar a situação, mas a amizade acabou. Grandes reveses abalaram todos os consolos que encontramos na rotina. O que será isso? Minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer de ovário na primavera de 2009 e morreu no verão. Erros na condenação do homem que matou Kate fizeram com que o caso tivesse de ser reaberto. Num dia avançávamos, no outro estávamos de volta às primeiras dores do luto. Alguns dias são mais difíceis do que outros. Aqui tem um fator que eu quero colocar para vocês. Uma coisa é se a menina morresse, sumisse, já seria bastante pesado para eles. Mas isso de ter que voltar a lidar com a situação várias e várias vezes é um fator que socialmente, existencialmente na nossa época, costuma produzir, se não as mesmas dores e vivificá-las, elas e mais esse novo fator. É o caso, por exemplo, de divórcios. Sabe, se divorciou, foi tudo terrível, dificílimo, houve traição, etc. e tal, mas vamos supor, a mulher ainda precisa encontrar o marido por conta dos filhos, o adolescente tem que fazer uma cirurgia delicada, ela tem que lidar com o pai desse menino, que às vezes é um grande de um safado, de todo jeito, né, um sujeito que ela gostaria de nunca mais encontrar, e ela tem que ir lá lidar. E às vezes já está casada de novo e o marido tem ciúme e começa aquela, sabe, então, e o que já era pesado ainda se torna muito mais pesado. O que nos mostra com grande margem e pontuação aqui, gente, que casos assim, quando vocês encontrarem, por favor, trabalhem no sentido de abreviar esse padecimento da pessoa, claro, respeitando o IP, submodos, historicidade, tudo que a gente tem estudado, trabalhem no sentido de abreviar e de abrir estas janelas. Porque se a mãe da Kate, a Ness, estivesse forte, sabe, para lidar com isso, tem que ir lá de novo ver o homem que matou alcoolizado a filha dela e tudo mais, não seria um tormento, seria um item de outra natureza. Se cicatrizado estivesse o evento. Por não estar, fatores ligados a ele começam a doer na pessoa. Tudo dói. Pessoas assim que eu atendo no consultório, às vezes, me falam essa expressão, doutor, tudo dói. Uma piada dói, encontrar um conhecido dói, receber uma carta dói. Parece que tudo, qualquer hora, uma ameaça de novo daquilo, de novo, de novo. É um padecimento muito grande para os padrões de época em que vivemos. Então, por favor, cuidem isso. Que janelas nós poderíamos abrir mais aqui? Lembram do início da aula, o que eu falei para vocês, quando ela foi pela primeira vez no filósofo clínico? Após ouvir a historicidade dela, ele já abriu várias janelas e ela imediatamente respirou. O passo seguinte é, após abertas as janelas, consideradas com todas as profundidades da IP, e sua historicidade, ir por estas janelas, ir forte, migre por elas. Isso faz com que a pessoa possa transcender a historicidade dela. Agora, um registro fundamental, tá pessoal? Fundamental. Por favor, esta pessoa dificilmente será aquela que foi antes do evento desastroso. Dificilmente, tá? Isso seria inclusive negar o evento e o que fez de maturidade, de crescimento a partir dele. Quer dizer, você vai encontrar uma outra pessoa, diferente. Não, e é curioso porque assim os amigos, até sem querer, falam no nome da Kate e tal, às vezes falam que estão muito felizes, que a filha que tinha a mesma idade da Kate vai ter um bebê, essas coisas. Quando a pessoa cicatrizou esse evento, cresceu e o transcendeu, isso não é mais motivo de dor. Ok? É, vira motivo de, às vezes, constrangimento, porque o amigo se dá conta do que falou e recua, e você diz, mas está tudo bem, deixa eu ver o bebê e tal. Agora, quando não transcendeu, é uma dor que se propaga para várias direções, tá? Bom, ela continua colocando... Num dia avançado, tá, alguns dias são mais difíceis do que outros. Os aniversários se tornam mais e não menos importantes depois da morte de um filho. Os aniversários se tornam mais e não menos importantes depois da morte de um filho. Viram porque no início, naquelas janelas iniciais que eu falei no início da aula, diz, evite as festas, evite os aniversários. E isso é assim para ela. Porque isso faz mergulhá-la nas dores e tudo mais. Ok? Claro que tem aqueles elementos de baixa dubiedade. Às vezes uma festa, no início tem esse efeito, mas na profundidade tem efeito restaurador, por estar com amigos e tudo. Temos que dimensionar isso na clínica. É nesse dia que esperamos que os outros parem e recordem o nosso filho. Como me disse a mãe que perdeu uma filha de 14 anos atrás. Todo ano eu me pergunto, será que este ano ninguém vai se lembrar do aniversário da minha filha? Steve e eu tentamos agir da melhor maneira possível em festas e reuniões de família. Nosso filho, Daniel, não perdeu apenas a irmã que amava, mas também os pais que ele conhecia. Como temíamos que a morte de Kate o afetasse, embrulhamos os presentes, montamos a árvore de Natal, assamos um peru. Mas todos sabíamos que faltava um lugar à mesa. Os casamentos provocam emoções conflitantes. Ficamos felizes pelo casal, mas ao mesmo tempo choramos pelo que nossa filha jamais conhecerá. Os funerais são muito mais fáceis. Disse um pai enlutado. Nos funerais todos ficam tristes. Nos casamentos somos os únicos de coração partido. Poxa vida. Aqui eu vos pergunto. Em filosofia clínica, nós não podemos partir de um pressuposto de que quando atendermos uma pessoa como a Nancy, teremos que livrá-la da dor. Porque às vezes a dor é a maior parte da vida dela e é legítima e ela quer viver com isso e com os segmentos disso. Pelo que a Nancy escreve, não é assim. Pelo que a Nancy escreve, ela está presa a esta dor. Como o senhor sabe, professor, pelos vários registros nos vários momentos da vida dela. Estamos tentando sair, queremos compreender melhor, fazemos de tudo para amenizar. Quer dizer, provavelmente... Se ela tivesse uma outra forma, ela seguiria. Nesses casos é que nós temos que cuidar disso que vocês estão aprendendo. Okay? De puxar e fazer a pessoa transcender a historicidade dela. O motivo pelo qual estou falando em transcender a historicidade é que, muito dificilmente ficando na historicidade dela, conforme ela a edificou, ela conseguirá fazer isso. Muito dificilmente ficando dentro do castelo existencial que constitui a estrutura de pensamento com suas divisões internas tais quais ela construiu e com suas organizações ela conseguirá dar um jeito nisso. Então, nesses casos, nós abrimos essas janelas, essas portas, essas varandas nas paredes desses castelos, diante de todos os requisitos que os senhores estão aprendendo, para que ela possa caminhar para o jardim. Poder estar no jardim, poder caminhar para além disso, e sem desconsiderar o que ela tem, pode ser um caminho para transcender isto. Tá ok? E do contrário, vocês imaginem o que é, não é? O pior é o aniversário do momento que divide para sempre nossa vida em antes e depois. Semanas antes, a dor se instala em nosso coração. E, na verdade, os dias anteriores são piores que o aniversário em si. Quando o dia acaba, voltamos a respirar, sabendo que temos outro ano inteiro até a data chegar novamente. Mas alguns solavancos emocionais vêm sem avisar. Certa vez liguei isso aqui, que ela vai colocar, é o seguinte, gente. Além de todo esse drama que vocês estão acompanhando, existem os infortúnios, que são assim, ó, você encontrar no supermercado um menino que namorou a Kate, por exemplo, com uma outra menina grávida, uma coisa dessas, que para quem não venceu essa etapa, para quem ficou preso no sofrimento, naquele ponto, é extremamente pesado, sabe, costuma ser, né? São incidentes, são pequenas coisas do cotidiano que pegam a pessoa sem que ela tivesse a previsão. Uma coisa é você dizer, vai ter uma festa, eu não vou. Outra coisa são esses elementos. Certa vez liguei para casa e a voz de uma moça atendeu. Alô, você ligou para os Cummins Case. Era Kate. Por alguma razão, a secretária eletrônica ficou sem energia e o sistema retornou a gravação que estava no telefone do porão. O que mais doeu foi que levei alguns segundos para reconhecer a voz da minha filha. Em julho de 2010, a Nancy escreveu: "Você tocou a vida de muitas pessoas em seus 24 anos, e sei que elas se lembram de você, mesmo que nem sempre pensem em nos contar. Uma coisa eu posso prometer, você estará em meus pensamentos e meu coração em todas as horas que me restarem de vida. Seu nome será a última palavra que direi e seu lindo rosto será a última imagem que verei." Quando vocês veem um filme de assombração, quando vocês veem aqueles filmes de terror e tudo, existem muitas assombrações que não estão naqueles filmes. Pessoas assombradas por gente que já partiu. Pessoas assombradas por fatos contundentes e terríveis que aconteceram. Vocês podem escolher na vida de vocês se vão querer viver assim, e é um direito, é legítimo, é defensável, ou se quererão transcender isto, levando disto o que tem a ver com vocês. Eu sugiro que vocês façam um exame para ver o que é mais condizente com vocês. Talvez uma atitude interessante fosse: o que eu posso levar da minha filha Kate comigo e agora sim transcender? São lembranças bonitas? São coisas interessantes? É isso, é aquilo, ok. E todo o resto eu deixarei no lugar onde está. Quero transcender, quero ir, quero seguir. Se nós morrêssemos, vocês gostariam que nossos filhos ficassem em luto o resto da vida, fazendo conosco mais ou menos o que a Nancy fez aqui? Alguém gostaria? Nós gostaríamos, provavelmente, que eles fossem felizes, que nos amassem, tivessem uma boa lembrança, algumas aprendizagens importantes que deixamos e que seguissem, não é? Falassem da gente com carinho de vez em quando, mas não que quando encontrasse um amigo nosso na rua chorasse: "Ai, meu pai, minha mãe podiam estar vivos." Alguém gostaria disso para um filho seu? Será que a Kate gostaria que a mãe dela passasse por isso? Ou será que a Kate, se pudesse ser consultada, nos diria: "Eu gostaria que a minha mãe tivesse paz, felicidade, que seguisse com Daniel, talvez adotasse uma criança, talvez não adotasse ninguém, mas queria que ela parasse com esse peso. Isso não é bom para ela, nem para mim, nem para ninguém." Será que não seria isso que a Kate diria por uma mãe que ela ama? Estão vendo? A dor faz a pessoa muitas vezes perder as referências, infelizmente. Assim é. A dor faz, muitas vezes, a pessoa perder as referências. Assim como, curiosamente, é a dor que muitas vezes traz a referência a algumas pessoas. Olhem como é a alma humana, que que linda, que esplêndida, não é, pessoal? E que tocante. Eu me comovo de ver uma mãe dessa, porque assim, ó, eu já vivi tanto isso na minha vida, em hospital, em clínica, em família, então eu sei, eu já vi essa dor muitas vezes de perto. E muitas vezes não pude fazer nada, porque a pessoa insistiu se agarrar a isso e terminou se consumindo dentro disso. Outras vezes a pessoa se apegou a isso e melhorou existencialmente, encontrou até um sentido para viver. Para cada um é de uma maneira, né? Após a morte de Kate, achei que os amigos, colegas e até estranhos saberiam como eu me sentia e que eu precisava que fizessem e desfizessem. Era quase como se eu escrevesse um roteiro, não lhes mostrasse e depois ficasse irritada porque não sabiam as falas. Isso aqui eu vou repetir. Griffin. Após a morte de Kate, achei que os amigos e colegas, até estranhos, saberiam como eu me sentia e o que eu precisava que fizessem e dissessem. Era quase como se eu escrevesse um roteiro, não lhes mostrasse e depois ficasse irritada porque não sabiam as falas. Isso aqui é tão peculiar. É tão incômodo. No consultório isso aparece de várias matizes e maneiras. Algumas pessoas nos dizem, doutor, a pessoa me olha e ela já sabe tudo, eu não preciso nem dizer nada. E a pessoa não sabe, é óbvio que não sabe. Quando muito que você teve uma tá triste, está chateado, e às vezes a pessoa diz você está triste, e o outro já deduziu que isso é saber tudo. Recorri às amigas de Kate, sobretudo para preencher parte do terrível vazio. Estar com elas era o mais perto que podíamos chegar de estar com nossa filha. Cuidado! Isso não necessariamente é uma janela, é uma porta para transcender as coisas. Isso pode ser uma pseudo-saída. Um quadro pintado na parede que fantasia uma janela e a pessoa acha que pode passar por ele e se machuca. Tá? Nós temos que saber dimensionar isso. E só sabemos isso pelo segmento das coisas. Vamos ver se estar com as amigas da filha ajudam, de fato, para os elementos que ela se propõe a atender dentro dela. Ou se é mais um fator alienante. Elas nos escreviam e nos visitavam. Três nos convidaram para o casamento, outra deu à filha o nome de Kate. Eu lhes escrevia com frequência, enviava cartões de aniversário. Se recebessem notícias minhas, raciocinava e pensava nela. Em 2008, Steve e eu organizamos uma reunião em casa. Consideramos o dia como um tipo de memorial e montamos um vídeo das viagens que as amigas de Kate fizeram em sua homenagem com o dinheiro que lhes demos do seguro de vida dela. Duas amigas vieram de longe, mas outras se atrasaram por causa do trabalho e tiveram que sair cedo. E algumas nem apareceram. Não foi como tínhamos previsto. Dificilmente é, viu? Dificilmente é. E uma das razões pelas quais dificilmente isso é o que a pessoa espera, é que aquilo para que essas festas, esses elementos são montados, esses encontros, em relação àquilo que tendem a reparar, possui uma distância aqui entre uma coisa e outra, muito grande, que às vezes só depois que terminou a festa vem o vazio e a pessoa diz, de certa maneira foi bom, mas, sabe, fica aquela mácula. Às vezes gerando pontuações periféricas de dor que precisam então ser atendidas. Quando olho para trás, vejo que minha expectativa não era realista. As amigas de Kate estavam com 20 e tantos anos. Viram o que ela escreveu aqui? Quando olho para trás, vejo, quer dizer, não precisava ter passado toda essa dor se nós pudéssemos ter tido. E isso, claro, às vezes nós mesmos não podemos ajudar. Mas não é porque não, por isso que não vamos tentar, né? Ela fala, quando olho para trás, vejo que minha expectativa não era realista. As amigas de Kate estavam com 20 e tantos anos, mudando-se para outras cidades, com novos empregos. Estavam no começo de uma vida adulta. Embora sentissem profunda saudade de Kate, o pesar inicial já abrandara. Claro. Claro. Isso é crescer. Isso é se desenvolver. Ok? É assim. Não é? Nossos filhos nos amam, mas crescem. Vão, migram, vão fazer suas famílias, vão ter seus filhos, vão construir suas vidas. É assim que funciona, não é? Isso não quer dizer que não nos amam, que não nos respeitam, que vão esquecer de nós, que são os ingratos. Se pensarmos assim, por favor, não é? Temos que então ver o que há conosco. Mas devemos apoiar esse movimento, essas coisas. Como essas meninas amavam a amiga, mas agora elas querem cuidar da vida delas. Faz pouco tempo, Steve e eu ainda escrevo as amigas... Está no fim, tá, pessoal? Já estamos terminando. Ainda escrevo as amigas de Kate nos aniversários e acompanho a vida delas pelo Facebook. Fico sempre contente ao vê-las ou saber como estão, mas não me preocupo tanto quanto isso acontece. E de um modo tranquilo e natural, nos tornamos ainda mais próximos de algumas delas. Faz pouco tempo, Steve e eu fomos comer uma pizza em Bloomington. Quando ele entregou o cartão de crédito à garçonete, ela olhou o nome e perguntou: "O senhor conhece Kate?" Steve se identificou. Os olhos da moça se encheram de lágrimas e ela o abraçou. Era uma das alunas de Kate, explicou, e naquela semana andara pensando na antiga professora. Suas palavras nos mostraram que, embora nem sempre saibamos, Kate é lembrada por aqueles a quem tocou. Bem, isso aqui continua e continua muito. Então eu vou fazer o seguinte. Ela fala do reencontro dela com o ensino, das viagens que eles fizeram, do reencontro com amigos. Ela fala do futuro. E eu quero ler só a parte final para vocês, tá? Ela coloca assim: em novembro do ano passado, chegamos ao marco de 10 anos da morte da nossa filha. Parece que a peguei no colo uma vida inteira atrás, mas também parece que foi ontem. Marcamos o dia como sempre fazemos. Caminhamos pela floresta, assistindo a seus vídeos, deixando flores nas árvores que suas amigas plantaram na universidade. Depois seguimos nossa jornada. A tristeza e a saudade estão sempre conosco. Temos dias bons e dias ruins. Mas pela primeira vez desde a morte de Kate, conseguimos olhar o futuro sem desespero. Há 9 anos, escrevi que perder o medo da morte quando ela se foi. Ainda é verdade, mas agora tenho menos pressa de chegar lá. Douglas, no livro Eu Sou um Estrangeiro, sugere que, quando morremos, permanecemos como um conjunto de fosforescência, algumas mais brilhantes, outras menos, na mente daqueles que mais nos amaram. Lembro-me com nitidez da luz que cercava Kate. O que quer que eu faça e aonde quer que eu vá nos próximos anos, esse brilho sempre estará na minha mente e no meu coração. Assim ela termina o livro dela.